continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Alexandre Bueno. Seja bem-vindo, Alexandre.
Obrigado.
Alexandre, você tem uma história no choro, uma coisa bem interessante, né? Você tinha um tio-avô, o Edílio Galeto, que era...
Tio-bisavô.
Ah, é verdade, era um tio... Tio-bisavô, isso mesmo, né?
Ele era filho temporão dos meus bisavós, trisavós, né? Então era um tio-bisavô.
E ele era aquele músico 3 e 1, né? Que era músico do exército, tocava em banda e à noite...
Era um músico, porque o músico antigamente, como ele me contava, né? Ele faleceu em 2005, com 99 anos... Então o músico, ele tocava de manhã no exército, ele fazia expediente militar, de tardezinha ele tinha ensaio na sinfônica e à noite tinha as boates e cassinos para tocar, né? Era vida em Curitiba, vida noturna nos anos 30, 40, 50, era uma coisa descomunal, né? Muito grande.
E aí você... aprendeu com ele muita coisa na área de música e se voltou para o choro, foi isso?
Sim, porque a nossa música instrumental era o choro. Eu comecei minha vida tocando bandolim. Eu sou canhoteiro e hoje eu acho que eu sou um dos únicos no Brasil. Eu conheci o canhoto da Paraíba, que tocava com o instrumento invertido. Tinha o velho canhoto no Rio, que eu toquei com ele, tive a honra de tocar, que tocava cavaquinho invertido, e eu toco bandolim invertido também. Eu não mudo, né? Sou canhoteiro, mas eu inverto o instrumento, eu não mudo a afinação, as cordas, né? Então, hoje, tinha o Janguito em Curitiba, que tocava cavaquinho assim também. Então, hoje, eu não sei se existe outro canhoteiro que toca invertido assim, né? E eu era um dos únicos na época ali, o pessoal comentava muito também.
Agora conta um pouquinho essa história de ter conhecido o canhoto no Rio de Janeiro. Como é que foi esse encontro?
Esse encontro foi, é uma história meio comprida, porque tinha um violonista de sete cordas lá no subúrbio do Rio, que ele era filho do Cadete. Cadete foi o primeiro homem que gravou disco no Brasil. E gravou pela Casa Edson. E o Cadete foi morar no Paraná, em Tibagi. E eu sou de Castro. Então meu pai conheceu o filho do Cadete. E por intermédio da amizade dele com esse filho do Cadete, que chamava Capitão Adalto Moreira, tocava violão de sete cordas, era aluno do Meira. Então por intermédio do Capitão Adalto eu fui pro Rio, fui conhecer esse pessoal de choro, né? E tinha rodas de choro no sábado à tarde na casa do capitão, lá em Todos os Santos, no subúrbio do Rio. Rodas maravilhosas com Orlando Silveira no acordeon, o velho canhoto no cavaquinho e os alunos do Meira, que era o doutor Sérgio, que era engenheiro da Telerge, parece, e o doutor Nenda Barreto, que era médico, aluno do Meira. Todos da época do Baden Powell. Eu vi fotos do Dr. Nena Barreto criança com o Baden Powell na casa do Meira. Eu vi isso aí. Então eram alunos do Meira que se reuniam no sábado à tarde para tocar choro. E eu participei, tive a honra de participar dessas rodas de choro.
É, também depois com o regional do Evandro, você teve contato.
Daí
também,
em São Paulo, nessa mesma... Nesses anos 80, em São Paulo, também tive o grato prazer de conhecer o regional do Evandro. Eu fui à casa do Elvecchio e era uma coisa maravilhosa, a casa do Elvecchio, aqueles móveis antigos ali na Rua Aurora, o Evandro no balcão e sempre tinha uma roda de choro no canto lá, tinha um espaço de música ali. E ali eu fui para conhecer, né? Fanático por choro na época.
Sim.
Então cheguei lá e tava uma roda de choro. Tava o velho Barão, era um violonista antigo também, que fazia dupla com Antônio Daura no Conjunto Atlântico, e o Julinho do Cavaquinho, que tocava no Conjunto Atlântico, estavam tocando junto com o Evandro, ali experimentando instrumentos ali na Casa do Vec. E ali eu já entrei na roda de choro ali, já fiquei amigo deles na hora. Aquilo, o choro velho comeu solto.
E era aquele choro espontâneo, né? Aquele choro.
Eu toda a vida fui... A minha formação básica lá em Castro de música é que a música tem que ser espontânea e contagiante, assim, né? Você não pode... Tem que contagiar, tem que tocar com liberdade. Mas eu não sabia que isso era o princípio do jazz. Eu levei muitos anos para entender que esse é o swing que o Louis Armstrong... Fui encontrar essa definição depois, mais tarde, com o próprio Louis Armstrong. Nas entrevistas do Louis Armstrong, que ele se refere à palavra swing, né? E esse era o swing que todo mundo tem. Então levei 20 anos para entender que esse swing que a pessoa tem, essa coisa espontânea, essa coisa que o caboclo fala do pontear uma viola, sabe, essa coisa de fazer um som, essa gíria de fazer um som, isso é jazz. Né? Isso já está há mais de 100 anos existe, e infelizmente se trabalha muito pouco com esse conceito, né? E o choro tinha, espontaneamente, sem a gente saber, esses músicos velhos, eles tinham essa ginga, essa coisa espontânea, esse toque maravilhoso, assim, sabe? Era uma afinidade, assim, você nem, não se conhecia, nunca se viu na vida. Daí, vamos tocar tal música, vamos. Começava, todo mundo parecia que fazia 100 anos que eu tocava junto. Era uma coisa maravilhosa, assim, né? Que se perdeu.
É verdade. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre a espontaneidade do choro, e agora um choro assim mais clássico, um choro mais métrico, um choro bonito também, mas diferente. O que nós vamos ouvir, Alexandre? O que você sugere para os nossos ouvintes?
Olha, tem uma música que eu fiz aí, chama-se Bem Viver. É uma música bem simples, é um tema que eu gravei aqui em Lages, no Teatro do Sesc, com o meu grupo, e onde todos improvisam, um negócio bem espontâneo, bem legal aí.
Perfeito. E a outra?
A outra é um clássico que eu gravei aqui em casa, Stardust, é um clássico do jazz dos anos 30, também muito legal, uma melodia aí, imortal aí, que quem ouvir, tenho certeza que vai conhecer.
Vamos ouvir então.
Pois não. Thank you.
Brasil Regional recebe Alexandre Bueno, que acabou de sugerir duas músicas, Bem Viver e Stardust. Você teve em Brasília, em 81, né, participando do CIVEBRA, né, que é o curso de verão de Brasília, e teve contato com um grande sujeito, o maestro Livino de Alcântara, não é?
Isso.
Como é que foi esse encontro?
Olha, aquela foi uma recepção maravilhosa. Eu fiquei no... Ficamos um mês aí na escola de música e eu fiquei numa das salas, tudo com todos com beliches, né? Eu fiquei com o pessoal de Porto Alegre, da OSPA. E o pessoal do Sul ficou ali. E tinha mais umas duas pessoas de Curitiba, mas a maioria ali era o pessoal da OSPA, né? Músicos maravilhosos ali, todo mundo compenetrado no estudo. E eu participei aí do curso de clarinete e harmonia. Era até um professor inglês aí, Bachmann, Christopher Bachmann, eu acho. O nome, se não me engano, o nome dele.
Uhum.
No clarinete era o professor Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Carneiro, era chamado Gonzaguinha, é uma pessoa baixinha, assim, grande, grande músico. Mas o curso, hoje eu não sei como é que funciona, mas naquela época ainda era um curso muito assim, focado na música erudita, né? Então para mim foi uma experiência muito legal, assim, porque embora eu não seja um músico erudito, mas esse mundo erudito eu conheci, né? Eu tive o prazer de conhecer esse mundo erudito, e graças a essas experiências que eu tive, e com mais a experiência do choro e mais a gente vai somando tudo, né?
É verdade.
Então você vai somando e a partir daí eu fui fazendo fui me esculpindo, né? Uhum. Fazendo o que havia dentro de mim, o que há dentro de mim, que eu preciso tirar isso para fora, né?
Sim.
Então se resume nessa parte do jazz tradicional, que infelizmente no Brasil foi podado isso. Mas hoje eu te digo, assim, estou com 54 anos de idade, e te digo que todo músico, ele é jazzista, e todas as pessoas gostam de jazz e não sabe que gosta, mas é uma coisa que está dentro de todo mundo.
Pessoa
pode negar, pode, sabe?
Sim.
Mas está dentro de todo mundo.
É que é o improviso, né? E o brasileiro tem um pouco disso, essa coisa assim, de em tudo improvisar, né? Em tudo ele dá um jeitinho, famoso jeitinho brasileiro, né? E você diria que, por exemplo, Uma Noite no Sumaré, do Reginaldo Canhoto, que é da composição do Esmeraldino Salles e Orlando Silveira, ele já tem essa mescla aí do choro brasileiro com o jazz mais tradicional?
Sim, porque isso aí começa, você veja bem, o Carinhoso é de 17, e foi mais o choro, ele caminha junto, assim como toda música jazzista, o choro caminha junto, por um bom período caminhou junto com o jazz. Então os músicos de choro da época, eles sentiram essa tendência em botar um acorde diferente ali, em construir uma melodia diferente, sabe? O próprio Noel Rosa, ele faz umas chamadas sobre isso, sabe? O músico passou muito inquieto esse período. E eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que o Pixinguinha foi botar o Pixinguinha no altar, tipo uma Nossa Senhora Aparecida, para não deixar ele fazer jazz. E o Pixinguinha, você vê que ele vai para Paris com um conjunto de choro, com uma foto clássica, e ele volta de Paris com uma foto clássica de uma jazz band. Ele troca a flauta pelo sax em dó, que era o sax melódico, que é um instrumento do jazz, assim, por excelência, foi um dos pais do jazz, né? E, no entanto, ele chega no Brasil com essa jazz banda, ele fica triste. Você não vê uma foto do Pixinguinha sorrindo. Só existe uma foto dele sorrindo quando o Louis Armstrong está deitado no ombro dele. Pode procurar na internet outra foto dele sorrindo, assim, feliz, realizado, você não vê. Né? Você vê ele uma pessoa triste, assim, nostálgica, né?
Uhum.
Então, em uma das frases do depoimento dele no Museu da Imagem e do Som, ele diz: tudo que nós fazíamos era imitar eles. Essa frase me marcou muito em menção ao jazz, né? Então, eu tenho, não tenho uma prova científica disso, mas eu tenho certeza que o Pixinguinha, ele foi... Não deixaram ele fazer o jazz que ele enxergou em Paris, né? Não deixaram. E o Pixinguinha, ele era tão fanático por jazz que você vê ele assim com aquela expressão com o Louis Armstrong, aquela foto assim, que ele tá assim nas nuvens. E você vê a adoração que ele tinha pelo Booker Pittman, que é outro músico extraordinário que viveu no Brasil, que também tem que ser lembrado todos os dias. Booker Pittman é uma coisa, o melhor saxofonista do mundo, a expressão de toque dele é um absurdo. Então também tem que se lembrar. E o Pixinguinha amava o Booker Pittman, tinha uma adoração a tal ponto que chamava ele de Buca, né? O apelido do Booker Pittman era Buca, que o Pixinguinha deu para ele nas noitadas de boemia do Rio aí.
Muito interessante, Alexandre. Nosso tempo está acabando, felizmente. Esse papo é gostoso, poderia render muito mais, mas...
Com as ordens.
Muito obrigado aí pela sua participação, Alexandre.
Agradeço. E para quem está ouvindo aí, pesquise sobre New Orleans, pesquise sobre Booker Pittman, pesquise sobre o jazz no Brasil, que não deixaram acontecer, mas aí entra numa questão mais profunda, que é quase que uma questão política, assim, de ideologias a partir dos anos 20, aí é um papo mais longo ainda, né? Mas o Brasil, todo músico é jazzista. E quem está se debatendo na música aí, que vai estudar a música do New Orleans, que vai se encontrar lá.
Tá certo. Muito obrigado, Alexandre.
Eu agradeço as suas ordens. Quando quiser conversar, estamos às ordens.
Você está com o Brasil Regional.